Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos.
DN, o programa de notícias e opiniões que abalam as dimensões.
Cris Marques.
Olá, amiguinhos, aqui é Cris Marques e seja muito bem-vindo ao Via de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes da gente começar as dicas, eu queria pedir para você deixar o seu comentário, diz o que você está gostando, o que você quer ouvir, o que a gente fale, o que você quer que a gente pare de falar também, pode comentar que a gente aceita. Críticas são bem-vindas, elogios muito mais, então deixa o seu recadinho aqui para a gente, você não está sozinho. Gente, deixa um oi. Oi, Cris, pelo menos já tá bom. Ó, até a cachorra tá latindo, até ela tá pedindo pra você deixar seu comentário. E um outro recadinho que eu queria deixar é sobre a nossa campanha Apoia-se. Né? Você sabe que a gente adora trazer conteúdos legais pra você, coisas legais pra você ouvir, pra se divertir, pra se informar. E só que a gente não consegue fazer isso sozinho. Então a gente gostaria de contar com o seu apoio para que a gente possa trazer cada vez mais coisas bacanas para você. A gente tem uma conta lá no Apoia-se, é apoia.se/combo. E você pode colaborar a partir de R$4,00, você já vai ser um sócio colaborador aqui da Combo e vai ter acesso a coisas exclusivas, a conteúdos, além dos conteúdos super bacanas que já estão lá disponíveis, você vai receber coisas legais, programas inéditos e, quem sabe, uns presentinhos aí de vez em quando, né? Que presente é bom e a gente gosta. Então, deixa lá o seu apoio. Dá uma olhadinha no site apoia.se/combo. Tem as categorias, veja a qual você mais se encaixa e nos ajude a fazer coisas bacanas para você, para se divertir com a gente, se informar e para que juntos a gente possa alcançar novos horizontes. Então, recadinhos dados, vamos às dicas de coisas legais para você assistir. Então, se liga na sua TV. Essa semana, na Semana Universal TV, a gente tem, na segunda-feira, às 9h30 da noite, Chicago Med com um carro invadindo o PS e arrebentando todo mundo. Em seguida, Chicago Fire tem Casey não sabendo lidar com seu próprio estresse. E quem é que sabe lidar com seu próprio estresse, gente? Pelo amor de Deus. Completando a segunda-feira, Chicago PD tem um candidato a prefeito sendo caçado. Na terça, às 10 da noite, Law & Order SVU tem uma advogada de defesa atacada e os suspeitos estão na polícia. Em seguida, Meg e Owei descobrem o sequestrador que quer ficar famoso em FBI. Ransom tem Maxine em sua primeira negociação e uma filha de ex-funcionário de alto escalão sequestrada. São dois episódios na quarta, a partir das 10 da noite. Na quinta, às 10 da noite, The Rookie tem Nolan processado por uso exclusivo... Opa, excessivo da força. Ai, uso exclusivo da força é bacana também, né? Mas não, uso excessivo da força. E nas estreias da semana, a gente tem dia 22, na segunda-feira, estreia Jeremy Wade, Águas Misteriosas, em que o biólogo Jeremy Wade viaja o mundo para descobrir novas águas e o que aconteceu com algumas espécies que andam meio sumidas, né? Ele tem relatos de alguns pontos do mundo, né? Ele viaja a Itália, Austrália, os próprios Estados Unidos e em alguns locais que ou algumas espécies que viviam ali desapareceram ou ele vai em busca de espécies míticas. Será que existe tal criatura? Um ser gigante que vive sob as águas escuras de algum lugar? Ele vai lá tentar descobrir. Então, se você curte aí a vida marinha, é só se ligar lá no Animal Planet às 9h25 da noite. Ainda na segunda-feira, estreia no canal Futuro uma nova temporada do programa Entrevista, totalmente dedicado ao tema da educação. Né? Os encontros abordam questões da primeira infância, alfabetização, base nacional comum curricular, formação de professores, ensino médio, financiamento, governança, entre outros. E tem a apresentação da Priscila Cruz, que é presidente da ONG Todos pela Educação. Essa nova temporada vai abordar as medidas previstas no manifesto Hashtag Educação Já, iniciativa da própria ONG, que teve início em setembro de 2018 e reúne diversas entidades especialistas para eles elaborarem uma técnica de estratégia para a educação básica e prioridades para o governo adotar aí, entre os anos de 2019 agora e 2022. Né? Então, se você quer saber um pouco mais sobre como anda a educação no país, já vou te dar um spoiler, não anda lá essas coisas não, mas a SAONG tem propostas sérias para tentar melhorar aí a situação. Então é só se ligar lá no canal Futura, dia 22, hoje, às 10 horas da noite. E fechando a segunda-feira, a gente tem no Sci-Fi a estreia da animação Paranorma. Gente, essa animação não é um desenho infantil, assim, é uma animação mais pra molecada, pra todo mundo, vai, que curte um filmezinho de terror. É bem engraçado, bem divertido. O filme chama Paranorma porque tem um moleque que chama Norma e ele tem o poder de falar com os mortos. E aí ele recebe, por causa desse dom, um aviso de que uma super maldição de uma bruxa vai se realizar e ele precisa deter. E aí você imagina, né? Tem a mãe, o pai, tem o Norma, tem um colega dele muito maluquinho. E eles, enfim, vão aí tentar deter a tal da bruxa. Tem zumbi, tem fantasma, tem todos os clichês de filme de terror. Bastante comédia. E eu recomendo. Então se liga lá no Sci-Fi às 11 da noite para assistir a animação Paranormal. No dia 23, terça-feira, estreia a nova temporada de Phantom Works. O mecânico, ele tem uma oficina de restauração de carros clássicos. E em cada episódio, ele trabalha em dois carros simultaneamente. Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho de... mas subiu o Luan brincando com as cachorras, então assim, por favor, não repare. Mas voltando aqui, o Dan Short, que é o mecânico, ele já foi piloto de teste no exército, ele tinha um sonho de abrir uma oficina para restaurar os carros clássicos que ele tanto ama. E é exatamente nisso que ele trabalha hoje. Então se você curte carros antigos, restauração, pá, é só se ligar às 9h20 da noite lá no Discovery Turbo. Na quarta-feira, dia 24, estreia a Oficina do Fim do Mundo. Com a rotina de uma oficina automotiva em uma cidadezinha de 500 habitantes no nordeste do Canadá. Tipo assim, é literalmente a oficina no fim do mundo. Tipo assim, eles ficam lá no nordeste do Canadá e atendem a todo tipo de demanda. Mecânica, lataria, restauração, tudo. Né? Como eles são mais ou menos os únicos no local, assim, nas redondezas, a galera vai toda lá na oficina do Colin e do Corey, que são os donos do local. Então, se você quer conhecer, aí a oficina fica lá longe, bem longe. É só se ligar às 19h45, também conhecido como 15 para as 8 da noite, lá no Discovery Turbo. Na quarta-feira também estreia Mestres do Bolo Hollywood, com o confeiteiro Duff Goldman fazendo bolos para os famosos. Bem, não só de celebridades, mas também empresas que contratam os serviços dele para fazer inaugurações e festas, enfim. Um dos episódios é a Activision, dos games, né? Contrata ele para fazer um bolo todo puladão, enorme, gigante e tal, baseado no jogo Skylander. Então ele faz os personagens, faz um cenário, e os bolos dele, assim, tem bolo de controle remoto, tem bolo que mexe, que acende, que faz, que acontece. E dizem que é gostoso também. Eu nunca provei, mas a gente acredita, né? Então se você quer saber um pouco mais de confeitaria, acompanhar aí o dia a dia dos bolos boladões, é só se ligar lá às 10h40 da noite lá no Discovery Home and Health. Na quinta-feira, dia 25, o Estúdio Universal vai exibir o filme Curis, A Epidemia, sobre adolescentes virando assassinos depois de comer um frango contaminado. Gente, ai meu Deus. Assim, eu vou deixar pra imaginação de vocês essa sinopse. bem anos 80, né? Parece aquele filme, A Coisa, que não é o do palhaço, do iogurte, da galera que come aquele iogurte muito louco e vira zumbi. Aquele filme é muito louco, gente. É mais ou menos por aí. No elenco tem o Elijah Wood e o Jorge Garcia, e o filme vai ao ar às 10 da noite, lá no Estúdio Universal. Dia 26, sexta-feira, estreia O Lado Obscuro dos Anos 90, com investigações de crimes dessa década terrível. Aliás, né, vamos combinar que os anos 90 estão de volta, né, gente? Tem canal no YouTube, tem novela, e é claro que o Investigação Discovery não poderia ficar de fora, trazendo pra gente os crimes que aconteceram nessa década, né? É interessante, pelo que eu tô vendo na sinopse, né, que eles meio que situam a gente, né? Fala um pouco sobre como tava o mundo naquela época, bastante diferente de hoje, diga-se de passagem, e como isso, a relação da época com o tipo de crime, o que aconteceu e tal. A Investigação Discovery é isso, né, gente? É crime e investigação pra todo lado. Então, se você quer aí voltar no tempo, solucionando os crimes dos anos 90, é só se ligar às 11h10 da noite, lá no Discovery ID. No domingo, dia 28, estreia Batalha Makers Brasil, uma competição de makers que inventam de tudo. A apresentação é do Marcelo Tais, e nos 8 episódios, os competidores serão desafiados a criar. Então, são pessoas de 18 a 50 anos que vão lá para inventar coisas. Eles dão tema e a galera tem que se virar nos 30, né? Tem envolvido marcenaria, robótica, assim, de tudo pouco. Cada um tem a sua habilidade mais, né, forte, mais aflorada. Um tem mais jeito para uma coisa, outro tem mais jeito para outra. E a galera é dividida em provas individuais e provas em grupo. Eles têm que provar que estão mandando muito bem no DIY. Porque, aliás, o DIY tá super em alta, né? Se você der uma busca rápida no YouTube, por exemplo, que você encontra de faça você mesmo, cara, você pode fazer qualquer coisa seguindo um passo a passo no YouTube. No meu tempo, né? Eu que mexo com os trabalhos manuais, com os artesanatos, com as artes manuais, no meu tempo, quando eu comecei, chamava o PAP, famoso passo a passo. Agora ficou mais chique, a gente chama de DIY, né? E que alguém ensina a galera a fazer alguma coisa. Você acha desde receita de bolo até... Tem um canal de uma moça que eu amo, que é... Cara, eu esqueci o nome do canal. Tá, pera aí que eu vou lembrar. Ela faz reforma. A mulher bota a mão na massa, ela bota azulejo na parede, ela quebra, ela instala trilho de cortina, ar-condicionado, a mulher faz de tudo. Adoro o canal dela. E como ela, tem muita gente que ensina coisa legal. Você pode aprender muita merda também, mas assim, tem muita coisa. Não vou dizer a grande maioria, né? Porque né, mas grande parte dos DIYs do YouTube são bacanas, é só saber procurar. E é justamente isso que a galera vai ter que pôr em prática lá no Makers Brasil. Então, se tu também é chegado lá no DIY, é só se ligar às 6 da noite lá no Discovery Channel. Se liga no streaming. Nessa semana estreiam Amizade Dolorida, a terceira temporada de Blindspot e a segunda de O Último Guardião, lá na Netflix. Renovações e cancelamentos. Killing Eve ganhou terceira temporada com mudança de showrunner de novo. A quarta temporada de Preacher vai ser a última. E The Gifted foi cancelada. Notícias. No dia 29, a Band vai estrear um novo jornal, chamado Primeiro Jornal, e será apresentado por Joel Datena, o filho do Datena, de 6 às 8 da manhã. Em seguida, deve haver um programa de variedades apresentado por Luiz Ernesto Lacombe e Silvia Popovic. Esse programa da Silvia Popovic já está sendo gestado já tem um tempão, e parece que agora vai, né? Estreia lá no dia 29, segunda-feira. E vamos ver, né? Faz tempo que a Silvia Popovic não aparece, pelo menos em TV nacional, né? É, não sei se ela tá fazendo alguma coisa localmente ou pela web, mas faz tempo que a gente, eu pelo menos, não ouço falar dela. Acho que vai ser bacana. Pra quem gosta de programa de variedades, né? Eu gosto dos programas da Band. Eu gostava do Daniel Borg lá no seu programa matinal, como eu lembro o nome, mas de vez em quando ele fazia umas receitas, as quais eu nunca tentei reproduzir, mas sempre achava interessante. Então, acho que vai rolar. Não sei se acordo às 6 da manhã pra ver o Joel da Atena. Combinar, né, gente? Tudo bem, o cara é o filho do da Atena, mas precisa ser tão cópia? Precisa ser tão igual? Até a voz, a postura, fala igual? Amigo, vamos ser diferente um pouquinho, assim. Não, mano, né? Primeira vez que eu vi o Joel substituindo o pai lá no Brasil Urgente, Cidade Alerta, não lembro, não sei o nome. Eu fiquei, gente, mas que é isso? De onde surgiu essa da Atena 2.0 aí? Aí tá, soube que era o filho dele, achei muito igual, mas precisa ser igual. Seja você, amigo, você é legal, você é bom, mas, né, sei lá, apenas a minha opinião. Enfim. Foi ao ar há duas semanas, porque semana passada, por motivos de força maior, a gente não teve o guia, mas eu não podia deixar de comentar, né, que foi lá o último episódio do Tá No Ar, que é um programa que eu adorava. Eu já falei 1 milhão de vezes aqui que, né, eu tenho problemas com programas de humor, especialmente sitcom. Mas a fórmula do Tá No Ar, a paródia, né, que todo mundo sabe, conhece, que, né, sabe que o Tá No Ar fazia paródias de programas de TV. Eu gosto bastante. Desde que eu era pirralha e assistia o TV Pirata, eu acho que não teve nenhum outro programa tão bacana quanto. Eu adorava o TV Pirata também, apesar de não entender muitas das piadas por causa da pouca idade, mas eu achava mó barato isso deles zoarem comerciais e programas e tal. Mas eu acho que o Tá No Ar tem uma liberdade um pouco maior, bastante maior, assim, até convidados de outras emissoras, como foi o caso do Carlos Alberto de Nóbrega, que veio do SBT para fazer um quadro da praça lá no Tá No Ar, né, com o Márcio Smelling de Velha Surda. Eu acho que o programa, assim, bem atual, na verdade, né? E o último episódio foi bem, assim, sabe, deu aquela, oh, meu Deus, tá acabando, uma dorzinha no coração de não ter mais o programa. Acho que eles preferiram terminar enquanto ainda tinha uma boa audiência antes de começar a ficar ruim, né? Claro, como todas as temporadas teve programas bons e programas ruins, esquetes boas e esquetes ruins. E no final, aquela coisa de zapear, né? De aparecer uma segundinho de uma cena de um outro programa que ainda não foi ou que já tinha ido ao ar, a gente viu várias coisas das temporadas passadas, né? Eu lembro da primeira temporada, logo de cara, o Dr. Seuss, que era uma paródia de House, mesmo House já tinha terminado já há um tempo, e em que o Márcio Smelling era o Dr. Seuss, e tipo assim, chegava o cara baleado, ele dizia que era virose, chegava um cara com um troço na faca na cabeça, virose, né? Paródia, adoro. House é uma das minhas séries da vida favoritas, então, assim, já me conquistou de cara. Eu já sabia que o programa ia ser bom, e daí vieram outros quadros que eu gostava bastante. Meu favorito era o do Jardim Urgente. Gente, Jardim Urgente, era sensacional. Foca em mim. Tudo bem, a piada da foca. A gente já sabia o que ia acontecer, que ia voar a foca na cara dele, mas a gente achava engraçado. Eu confesso, assim, que essa última temporada, com exceção de um ou outro em programa inteiro muito bom, muitas esquetes muito boas, a gente tem que falar da Vila Militar do Chaves, que foi, assim, logo na estreia, e, gente, não poderia ter sido melhor, né? Chega o Bolsonaro, né, vestido de militar lá na Vila do Chaves, e aí uma série de referências, e, gente, sensacional, assim, o roteiro do Tá No Ar era muito bom, os quadros eram, né, como eu falei, tinha os fixos, que eram muito bons, e aqueles, as paródias de comerciais e programas que passavam uma vez só, os clipes finais eram sempre muito legais. Teve até paródia de K-pop essa temporada, lá com o BTS. Tinha vezes que eram críticas, mas às vezes era só paródia mesmo, só coisa engraçada, como o Paraíso da Tititi, falando sobre as revistas de fofoca, né? Tititi é, acho que, a mais conhecida, Contigo, Tititi e tal. fizeram um samba enredo e tal. Gente, é um programa que eu acho, sei lá, pra quem curte esse tipo de... Tem gente que não gosta de programa de comédia. Eu acompanhava, às vezes, pelo Twitter, a hashtag, né, tá no ar. E muita gente falando muito bem. Tinha uma galera falando, ai, que programa chato, insuportável, não sei o que. Mas tava lá assistindo, né? Achava muito chato, tava lá assistindo. Meu pai não assistia porque ele falava que não conhecia as referências. E pra ele não tinha a menor graça, porque eu tava me acabando de rir de alguma coisa, enfim. É, né, alguma esquete. E ele falando, mas o que que é isso, gente? Tipo, ele, ah, conheço nada, não, vou dormir, sabe? E sei lá. É, terminou, o programa terminou. O começo do último episódio mostrou uma paródia de uma música falando de vários finais de programas, de novelas, até da Xuxa. A Xuxa subiu na nave e foi. É, final do Vale Tudo, teve final do CQC, e eles foram falando de vários finais. E isso foi, já que a gente já começou tendo aquela nostalgia de programas que a gente assistia, ou pelo menos tinha ouvido falar alguma vez, e tava lá algumas ceninhas do final, Death Reutemann levando tiro e tal, quem matou, inclusive, né? E aí foi, as esquetes, como eu falei, intercalada por pedacinhos de outras temporadas, e no final, cortejo super animado do programa que foi enterrado. E melhor de tudo, os atores pedindo emprego, falando seus currículos, tipo candidatos em eleição, falando suas habilidades, né? Melhor de todos foi o Helder, tipo, tá, não acabou, mas que se dane, eu tô no Zorra. Porque ele tá nos dois programas, então sempre tem no final da temporada do Zorra, sempre tem uma... Como é que eu vou dizer? Um teaser do Zorra que estreia sempre na semana seguinte. E sempre tem a piada do Helder querendo descansar. E não, você tem contrato com outro programa e você vai continuar lá. Não podia faltar. Dessa vez ele foi tirado do caixão. Né? Ele, gente, eu tô morto. Não, não, você que tá morto o quê? Tu tá vendo? Eu tô morto de cansaço. Não, vambora que você tem que gravar o Zorra. E eu acho que da mesma maneira que veio, o Tanoa foi, sempre alto astral. Eu gostava muito do roteiro, né, dos textos deles. Eu sempre gostei do Adnet, já ganhava ele desde lá da MTV. Ele disse no programa, não, acho que você não me conhece da MTV, ninguém via a MTV. Sim, eu via a MTV, eu não gostava do Quiabo, mas eu gostava de você. Gostava dele. E, enfim, parece que vão fazer, tem projetos aí de novo, humorístico, aproveitando uma galera. E tomara que venha, alguma coisa autora. O próprio Zorra, depois que virou só Zorra, deixou de ser Zorra Total, deu uma reformulada. O próprio Márcio Smelling é um dos roteiristas. O Caruso, cara, eles deram uma baita renovada. Eu acho que o Zorra ficou bem assistível, assim, né? Já falei isso em algum momento, eu acho que na estreia do próprio Zorra, talvez. E dá, rola, sabe? Não tem mais aquelas piadas sem graça, aquela gente que a gente... Claro, são humoristas bons, ótimos, fizeram história na TV e tal, mas que já estão, tipo, há muito tempo ali, né? O programa carecia de uma renovada, sabe? Tipo Praça Nossa, aquela galera que não tem meio que... Ah, vai pra praça, né? Sei, não sei. Meu pai gosta muito da praça. Eu vejo, eu tiro muito esse tempo pelo meu pai, que ele tem um gosto meio assim. Ele gosta de Ratinho, ele gosta da Praça Nossa, né? E ele gostava do Zorra, agora ele não gosta mais. Então eu acho que o Zorra virou um programa bem bacana. É isso, gente. Então, tá aí, saudades. SDDS, tá no ar. Pra quem é assinante lá do Globoplay, os episódios estão disponíveis. Quem não é, tem alguns quadros que eles deixaram, eles sempre deixam algum conteúdo aberto, especialmente erros de gravação, entrevistas e tal, para quem quiser dar uma conferida lá no Globoplay. E falando de programas que já acabaram, tenso, né? Gancho horrível. Né? Gancho horrível esse pro Rebobina, que a gente fala de programas que deixaram saudade. No dia 22 de abril de 1980, estreava a série O Bem Amado. Depois do sucesso da novela, agora vem a série, né? Que teve 4 temporadas, com 220 episódios, com os mesmos personagens super conhecidos do público, né? O Odorico Paraguaçu, Disseu Borboleta, Irmãos Cajazeiras, Zeca Diabo e etc. E todo mundo. A novela de 1973 fez um sucesso absurdo e a Globo resolveu fazer um spin-off. A série, né, O Bem Amado, que estreou em 1980. Né? A gente teve 5 temporadas em vez de 4. Não foram 4, foram 5 temporadas de 1980. cinco temporadas até 84, com 220 episódios. E o primeiro episódio é literalmente a ressurreição de Odorico Paraguaçu, que tinha morrido no final da novela. E aí já começa assim, começa com a cena do tiro e tal, aí vai lá o coveiro terminar de enterrar o caixão e escuta uma batida. Quando ele abre, sai o Odorico vivérrimo lá de dentro, e tem início aí toda a história da cidade de Sucupira, que retratava, fazia críticas a coisas da atualidade, né? Vale lembrar que durante esse período o Brasil estava sob a ditadura militar, então censura e coisas aconteciam e eram retratadas de maneira, né, lá pelo Dias Gomes, que foi responsável pela série também, não só pela novela, a peça que virou novela, que virou série, e que, assim, fazia altas críticas à nossa política, né? Teodorico era o prefeito, como todo prefeito, né? Vamos combinar, não era uma brasileira, todo prefeito brasileiro, né? Não era assim um modelo de honestidade, né? E tudo girava em torno da situação política da cidadezinha. Acho que valeria a pena ser reprisado hoje, talvez. Muita gente não assistiu, né? 80, 84, eu acredito que muitos de vocês nem nascidos eram. E, enfim, se eram pequenos demais para conhecer, assistir e compreender todo o universo da série, né? Da novela e da série e tal. Acho que deveria ser reprisado. Tem alguns trechos disponíveis lá no site da Globo. Eu não tenho certeza se a série inteira está disponível lá. Eu achei alguns episódios no YouTube, tá? Mas não sei se oficialmente pela Globo você consegue. Para quem é assinante do Globoplay, consegue ter acesso à série inteira. Se tiver, super vale a pena dar uma conferida, eu acho. E, enfim.
A noite, no dia, a vida na morte, o céu no chão, pra ele vingança, dizia muito mais que o perdão, o riso no pranto, a sorte no azar, o sim ou não, pra ele o poder, valia muito mais que a razão. Quando o sol da manhã vem nos dizer que o dia que vem pode trazer o remédio pra nossa ferida, abre o meu coração. Logo vento da noite vem lembrar que a morte está sempre a esperar em um canto qualquer desta vida, quer queira, quer não, espanto.
É isso, vamos ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu comentário, dá uma olhadinha lá na nossa campanha, no apoia-se, apoia.se/combo, ajude a gente a fazer programas legais e cada vez mais conteúdos, né, para você se divertir junto com a gente, se informar, se divertir. E é isso, semana que vem a gente tá de volta com mais dicas de coisas legais para você assistir na sua telinha. Então é isso, um beijinho, fui!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.